CBN Dois Toques. Apresentação, Ricardo Silveira.
E foi da França, é da França realmente o título de campeã do mundo, Ricardo. Acertou dessa vez, bom dia.
Bom dia, Jaqueline, bom dia, ouvinte da rádio CBN. Já era meio que esperado, né, o título francês, porque haviam vários fatores, né, que condicionavam a este favoritismo para a seleção comandada pelo Didier Deschamps. Além do nível técnico dos jogadores, o grande desgaste, né, que foi comprovado principalmente no segundo tempo da seleção da Croácia, que enfrentou várias prorrogações ao longo do Mundial e chegou bastante desgastada para a decisão. Mas no primeiro tempo, a Croácia teve uma atuação melhor do que a França. Os franceses abriram o placar com um gol contra do atacante Mario Mandzukic, mas logo em seguida a Croácia conseguiu um empate, dando uma ideia de que poderia engrossar o caldo para a seleção francesa. Mas no decorrer do primeiro tempo, entrou em campo o VAR, não é? Que foi bastante utilizado pela arbitragem na primeira fase, na fase eliminatória. Foi adotado um critério diferente, ele não foi tão utilizado assim, mas na decisão o árbitro argentino, não é, acabou utilizando o árbitro de vídeo e assinalou o pênalti para a França, e o Antoine Griezmann fez o segundo gol, e a partir daí a França tomou conta do jogo e gradativamente foi construindo a sua vitória. E teve ainda a Croácia no segundo tempo, gol do Mandzukic, aproveitando uma falha do goleiro Hugo Lloris, mas insuficiente para reverter o placar, e os comandados do Didier Deschamps comemoraram o bicampeonato do mundo, França 4, Croácia 2. E grande atuação do Pogba, jogador do Manchester United da Inglaterra, foi gigante no jogo de ontem, né? Não só na estatura, que é bastante alto, o meio-campista, mas no decorrer do jogo. Comandou ali o meio de campo e foi um dos grandes destaques, e foi autor, inclusive, do terceiro gol. O Mbappé também teve uma grande atuação e, ao final da Copa do Mundo, foi eleito o melhor jogador jovem, né? A revelação do Mundial, o atacante francês, que agora chega com um patamar totalmente diferente na sua equipe, né, Jaqueline? Ele que atua no Paris Saint-Germain ao lado do Neymar, vai chegar com uma moral um pouco mais elevada se comparado ao jogador brasileiro, que é a maior contratação da história do futebol, mas vai ter que chegar com o farol um pouco mais baixo aí, o Neymar, e respeitando o campeão mundial, o Mbappé. Fez uma grande Copa do Mundo ao lado dos seus companheiros franceses. O título merecido, mas a França com aquele sentimento de que poderia render ainda mais. Claro que a França conseguiu administrar boa parte dos seus jogos e não teve aquela necessidade de colocar em prática todo o seu estilo de jogo para vencer os adversários. Uma atuação, atuações, aliás, razoáveis, foram mais do que suficientes para levar os franceses às fases seguintes do Mundial. Mas um prêmio bastante merecido foi de melhor jogador da Copa do Mundo para o Luka Modric, jogador da Croácia, que, claro, bastante desgastado no jogo de ontem, não conseguiu desequilibrar, mas pesou muito as demais atuações que ele teve. O jogo contra a Argentina, na vitória por 3-0 na segunda rodada da primeira fase, foi uma atuação de gala do camisa 10 da seleção da Croácia. E nos outros jogos, ele também teve uma atuação importante e resultando neste prêmio de melhor jogador do Mundial, o que o condiciona também a, quem sabe, brigar pelo título de melhor jogador da temporada no prêmio Bola de Ouro da FIFA. Claro que a chance é maior do Cristiano Ronaldo, por ter vencido a Liga dos Campeões, e correndo por fora o Lionel Messi. Esses são dois finalistas automáticos. E sempre fica aquela expectativa de quem é o terceiro postulante ao título de melhor jogador do mundo, e a tendência de que o Luka Modric possa concorrer, pelo menos. A tendência é de que fique com o terceiro lugar, mas pelo menos dispute o prêmio de melhor jogador do mundo. Muitas lições na questão de organização da Copa do Mundo, foram poucos os detalhes ruins, né, do Mundial, aquelas situações envolvendo repórteres brasileiras, né, que foram assediadas, né, por torcedores de outros países, e brasileiros também que não tiveram uma postura nada adequada lá na Rússia. Algumas questões também de infraestrutura, mas bem menores, né, se comparadas ao Brasil. Um saldo bastante positivo do Mundial da Rússia, que terminou ontem após 32 dias. E após o apito final do árbitro, Jaqueline, já começou a contagem regressiva para a Copa do Mundo do Qatar de 2022, que será a última neste modelo de 32 seleções. a partir de 2026, quando a Copa será realizada em 3 países, nos Estados Unidos, no Canadá e também no México, serão 48 seleções participando. E o Brasil e a Argentina daí dificilmente vão ficar de fora de uma Copa do Mundo, né? São 10 países na América do Sul e serão 7,5 vagas para o Mundial. Dificilmente brasileiros e argentinos vão ficar fora de uma Copa do Mundo. Vai ficar mais inchada a tendência de que alguns jogos percam aquela qualidade técnica em razão da possibilidade de seleções com pouca expressão no cenário mundial garantirem vaga para a Copa do Mundo. Mas 2022 no Qatar ainda permanece o sistema, o último com 32 países. E agora fica a expectativa também neste novo ciclo de Copa do Mundo. França e Inglaterra, que já renovaram as suas seleções para este Mundial da Rússia, largam na frente se comparado aos demais, né? Sempre favoritos ao título. Agora vão buscar poucas peças de reposição para essas renovações. A Argentina, que foi uma bagunça na Copa do Mundo. A Alemanha, que foi eliminada na primeira fase. E principalmente o Brasil, vão ter que buscar uma filosofia de jogo totalmente diferente, visando o próximo ciclo de Copa do Mundo. Já no mês de setembro, os primeiros amistosos. E no ano que vem, o início das eliminatórias. Ponto final na Copa do Mundo e aquele sentimento de saudade para quem gosta do maior evento do futebol mundial.
E a seleção brasileira, Ricardo?
Seleção brasileira. Fazer? É, a tendência é que o Tite permaneça e deve acontecer isso mesmo, né? Porque outro nome não vejo com condições de assumir a seleção brasileira. O Renato Gaúcho poderia ser esse nome, não é? Mas a tendência é que o Tite permaneça como técnico da seleção brasileira. Mas muitas coisas ele vai ter que mudar, né? Pensando neste novo ciclo de Copa do Mundo. Mudar a questão de postura com os jogadores, né? Ser um pouco mais firme até na cobrança, principalmente com o Neymar, e deixar aquele paternalismo de lado, não é? Não é porque o jogador foi fiel a ele quando comandou determinada equipe, ou mesmo neste período de seleção, que obrigatoriamente ele deve ser convocado. Né, mesmo sem ter as reais condições de estar na seleção brasileira. Então, muitos aspectos deverão ser analisados para o Tite, para quem sabe daqui a 4 anos ele comandar uma seleção para uma possível conquista do Mundial. Permanecendo com esse tipo de postura, dificilmente o futebol brasileiro vai chegar ao 6º título no mundo.
Aguardar e ver e esperar para 2022 agora. Quem sabe o Brasil consiga o hexacampeonato.
É, uma safra boa de jogadores tem, não é? O Paquetá do Flamengo, o Vinícius Júnior, que era do Flamengo, foi agora para o Real Madrid da Espanha. O Rodrigo, né, que foi convocado, contratado pelo Real Madrid, ex-jogador do Santos. Jogadores, para pensando no futuro, o Brasil tem. Vamos agora ver se eles serão bem escalados e se a filosofia de jogo da seleção brasileira vai mudar. Acredito pouco em razão dos dirigentes da CBF, né? Sai um dirigente, entra outro, tudo em razão
troca
de...
Troca 6 por meia dúzia.
Troca 6 por meia dúzia, né? Vamos ver se a mentalidade da seleção brasileira será modificada pensando no ano de 2022.
E passa rápido, né, Ricardo?
Passa rápido. Piscou, já é a Copa do Mundo. Daqui 2 anos teremos as Olimpíadas em Tóquio, né? Não se despertar rapidinho aí, chega a Copa do Mundo de 2022 e o Brasil mais uma vez vai observar outra seleção comemorando o título mundial.